Oi, o quadro Curiosidade da Semana mudou.
Como vocês conferiram na segunda-feira passada, agora as curiosidades saíram do programa de quarta e ganharam um espaço novo, o arquivo Pocdencial.
Toda segunda-feira você tem um encontro marcado com grandes figuras e movimentos da cena LGBTQIAP+, que fizeram história.
E aqui você vai aprender um pouco mais sobre a trajetória de quem veio antes de nós e que fizeram a diferença para que a gente pudesse se tornar quem a gente é.
E no arquivo de hoje, trazemos a história de uma das figuras mais marcantes e controversas da Espanha.
E que ganhou o mundo com sua história nos últimos meses, mostrando que nem só de glamour se vive uma grande estrela.
Com uma história marcada por lutas, sejam lutas com a família, com amor, com a sociedade ou até com ela mesma.
Hoje vamos falar dela, a cantora, atriz e prostituta, Cristina Ortiz Rodrigues, ou como ela mesma se auto-intitulava, La Veneno.
Me llama La Veneno porque cuando yo llegué aquí a Madrid por primera vez, como yo soy de Adra, de un pueblo de Almería, le canté la canción Dame veneno que quiero morir.
A cidade de Adra é um pequeno município espanhol da província de Almeria, comunidade autônoma de Andaluzia. Em 1964, tinha pouco mais de 16 mil habitantes, e nesse ano, em 19 de março, nasceu aquela que viria a se tornar a sua maior estrela, Cristina Ortiz Rodrigues.
Filha de José Maria Ortiz Lopes e Maria Jesus Rodrigues Rivera, com três irmãs e dois irmãos, Cristina nem sempre teve esse nome. Desde criança, ela sabia que era diferente. E por ser afeminada, ou uma maricona, como retratava diversas vezes, sofreu agressões físicas e psicológicas ao longo de seu crescimento, tanto por parte dos seus familiares, como sua mãe, quanto dos moradores de Adra.
Aos 13 anos, cansada da violência, Cristina fugiu de casa com uma de suas irmãs, Mari Pepa, uma mulher lésbica. Abrigaram-se em São Pedro de Alcântara, próxima à cidade de Marbella, acolhidas pela família Romero, amiga de sua irmã. Lá, Cristina trabalhou como fazendeira, balconista, cabeleireira e até como modelo, vencendo o concurso de Mister Andaluzia em 1989.
Em 1990, chegou a performar escondida como drag queen em uma casa de shows local, onde conheceu sua melhor amiga, Paca La Piranha. Mas os sonhos de Cristina eram grandes demais, tanto para Adra quanto para Marabeia. E em 1991, aos 27 anos, ela se mudou para Madrid, capital da Espanha, em busca de novas oportunidades. Seu primeiro trabalho foi na cozinha de um hospital. E em pouco tempo, sua história com a televisão começaria.
Vivan Los Novios foi um programa de relacionamento transmitido nas tardes de sábado da TV espanhola entre 1991 e 1994. Antes de transicionar, Cristina participou como pretendente.
A apresentar-se.
Eu me chamo José Antonio, vengo de Marbella e sou modelo de passarela.
E pelo seu charme foi escolhida por Charo, uma mulher por quem estavam disputando o coração. O prêmio foi uma viagem para a Tailândia com tudo pago.
Charo chegou a confidenciar a Cristina que estava apenas interessada na viagem e não em namoro. Por isso, a escolheu. Havia percebido que ela era, na época, um homem gay, entre aspas. Durante essa viagem, Cristina viu pela primeira vez uma mulher trans performar em um bar. Naquele momento, ela se descobriu transexual. E em 1992, ao retornar a Madrid, começou a sua transição.
A partir desse período, Cristina começa a frequentar o Parque Oeste de Madrid, um dos locais que faz parte do seu chamado Triângulo da Prostituição. Lá, centenas de mulheres trans ganhavam e perdiam a vida se prostituindo. Primeiro, ela assume o nome de Tânia. Cristina veio só depois em homenagem à morte de uma de suas amigas no Parque Oeste.
Em uma noite de abril de 1996, a repórter Faelia Sanz foi até o Parque Oeste para fazer uma reportagem sobre travestis. Faela era repórter do programa sensacionalista Esta Noite Cruzamos o Mississippi, apresentado por Pepe Navarro. Podemos dizer que era o programa do ratinho deles.
A Cristina foi a única mulher do parque a aceitar ser entrevistada por Faelia. E com vestido vermelho, cabelos ruivos lisos até a cintura e os peitos de fora, em apenas alguns minutos de tela, ela se tornou a verdadeira sensação entre os telespectadores.
Los modelitos.
Todas las noches uno diferente.
Sí, todas las noches uno diferente, yo nunca repito. Explosiva total.
¿De qué vas? ¿De sultana?
No, voy de India. No sé si voy de India o no sé de lo que voy, mi alma. Estilo mora, árabe, una cosa por el estilo. Abajo tengo el tiburón. ¿Sabes escuchar la canción esta? El tiburón, el tiburón. A mí siempre me llaman sirenita.
O sucesso foi tanto que Cristina foi convidada a participar do programa ao vivo. E ela aceitou.
Antes de tocar a primeira apresentação de Cristina em sua estreia na TV, vamos traduzir aqui de uma maneira liberal. Antes era Joelito. Mas 7 bilhões de pesatas a transformaram nesta delicada forma de mulher. Essa é a Veneno, a mais provocante, sedutora e sensual transexual. A rainha da noite de Madrid. Inveja de mulheres e sonho erótico de milhares de homens. Sua profissão? Prostituta. Seu cachê? Mais de 100 mil pesatas por noite. Em matéria de sexo? A Venena não tem rival.
Antes foi Joselito, mas 7 milhões de pesetas le han transformado en este exquisito manjar com forma de mulher. É a Veneno, a mais provocadora, seductora e sensual de las transexuales. É a reina de la noche madrileña, envidia de mulheres e sonho erótico de miles de homens. Su profissão prostituta, su caché, mais de 100 mil pesetas por noite. Em matéria de sexo, a Veneno não tem rival. Señoras y señores, aquí en directo con nosotros, esta noche, ella, Cristina, la Veneno, en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué barbaridad! Un momento, me subo aquí arriba, siéntate, si quieres.
Fíjate, fíjate, Cristina.
¡Qué barbaridad! Bueno, ¿te llamo Cristina?
Sí, llámame Cristina porque mi nombre no es Veneno, es un apodo.
Pero ese apodo era porque matas con algo, ¿no?
No, no, ese apodo me lo pusieron porque cuando salí a la calle por primera vez, pues normal, yo era un transformista y me querían echar. Y entonces yo llevaba en el bolso una hoja de cortar hierba.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y lo sacaste?
Vamos, que yo lo saqué varias veces, lo saqué.
Pero sí. Esas herramientas se iban en un bolso, ¿sí?
Yo lo llevaba en un bolso de paja, así de grande. Y entonces yo lo llevaba, cuando se metían conmigo, pues yo sacaba la hoja y decía, venga, acercaros la que queráis.
¿Y qué amenazabas con cortar?
El cuello.
Ah.
Durante a entrevista, Cristina explica a origem de seu apelido. Me chamavam de Veneno porque quando comecei a me prostituir, era apenas uma transformista e tinha que andar com uma espécie de facão para me defender. Se alguém me enfrentasse, eu ameaçava cortar o seu pescoço.
A fama foi imediata. Cristina conseguiu elevar o público a 8 milhões de espectadores e passou a ser presença frequente no programa depois disso.
O sensacionalismo era tanto que, por mais de uma vez, o apresentador Pepe Navarro levou os pais de Cristina até o palco. As cenas rendiam verdadeiros shows de transfobia, que a machucavam muito, mas também ajudavam a educar muitas pessoas sobre o que era transexualidade, já que Cristina sempre enfrentava de cabeça erguida.
¿Estás contento?
Sí.
¿Estás contento? Yo imagino que le pregunta a usted si está contento con su vida.
Eso es lo que le preguntaría, que si está contento.
No estoy contento con mi vida, pero no tengo otro camino que ese. Para buscarme la vida tengo que hacer eso.
No auge de su carrera, Cristina llegó a se lanzar como cantora. O EP Veneno para tu piel tinha duas músicas, Veneno para tu piel e El Rap de la Veneno.
Lo más, la más o lo más, no sé, o me monto o no me monto. ¡Ah! El grito de guerra de la Veneno. Digo, ¡ah!
La Veneno se apresentou e foi contratada por diversas casas noturnas. Percorreu várias cidades em toda a Espanha e se tornou um ícone. Não só da comunidade LGBTQIAP+, mas de todo o país.
O Esta Noite Cruzamos o Mississippi chegou ao fim em 1997. Cristina passou a ser convidada por vários programas da TV espanhola e até mesmo em Buenos Aires.
Com o passar do tempo, o dinheiro que antes era muito começou a se esgotar e não sustentava mais a vida de luxo que Cristina levava. Nessa época, ela planejava lançar um filme sobre sua vida, estrelado por ela mesma. O projeto nunca saiu do papel, e o seu único contato com o cinema foi na pornografia. Incentivada por seu namorado na época, estrelou dois filmes adultos, O Segredo da Veneno e A Vingança da Veneno.
O namorado e principal motivo da sua decadência era Andrea Petruccelli. É um homem italiano por quem Cristina se apaixonou e viveu por boa parte da sua vida, mesmo que o relacionamento estivesse longe de ser o ideal.
Abusivo, violento, viciado em drogas e jogos, Andrea, que sempre arrumava um jeito de tirar dinheiro de Cristina, fazendo-a assinar contratos e aproveitando-se que ela não sabia ler e escrever, dessa vez a induziu a dar um golpe na seguradora de seu apartamento. Após atearem fogo na casa, ele mesmo denunciou Cristina para a polícia. La Veneno foi condenada por fraude em abril de 2003, com 39 anos, e levada para a penitenciária masculina, onde permaneceu por 3 anos. Nesse período, Cristina relatou que foi abusada, violentada e agredida fisicamente, tanto pelos funcionários da cadeia quanto pelos próprios presos.
Em 2006, após sua soltura, e agora com 113 quilos, ela voltou a ser notícia, denunciando os maltratos que havia sofrido na cadeia.
La Veneno, la prostituta más famosa del país, la musa que Pepe Navarro encumbró en las noches más canallas de la pequeña pantalla, ha vuelto.
4 anos mais tarde, um programa de televisão propôs um desafio para que ela emagrecesse. E em 2011, apesar de 35 quilos mais magra, Cristina havia desenvolvido bulimia e graves crises de depressão e ansiedade.
Sua recuperação foi anunciada ao vivo em 2013, no programa Salva-me Deluxe, onde mostrou ao público seu novo namorado e finalmente o lançamento de seu livro, Ni Puta Ni Santa, As Memórias de La Veneno, escrito pela jornalista e autora Valéria Vegas. Cristina também havia sido contratada como uma das estrelas do programa Deixa a Rita Trabalhar.
No mesmo ano, o seu novo namorado fugiu com todas as suas economias e em 2014, Cristina voltou a ser presa, dessa vez em prisão feminina, onde permaneceu por 8 meses.
O lançamento do livro só aconteceu de fato em outubro de 2016. Como nenhuma editora se interessou pelo projeto, Valéria Vegas decidiu bancar a publicação do próprio bolso. Ni Puta Ni Santa, Las Memorias de la Veneno se esgotou antes mesmo de ser colocado à venda na internet. No livro, Cristina conta que manteve relações sexuais com diversas celebridades, jogadores de futebol e políticos.
Um mês depois, após o lançamento, toda a imprensa anunciou a morte repentina de La Veneno. Quatro dias antes, seu namorado a encontrou semi-inconsciente no sofá, com vários hematomas pelo corpo e um grave machucado na cabeça. Levada ao hospital em estado grave, Cristina permaneceu na UTI, incomoduzido, até a sua morte.
Então as especulações começaram. O acidente teria sido um ajuste de contas, já que em 14 de outubro, em sua última participação na TV, ela havia dito ter recebido ameaças de morte pelas declarações dadas em seu livro.
As primeiras investigações policiais trabalhavam com a possibilidade de que havia sido apenas um acidente doméstico, embora não descartassem o suicídio, já que o corpo de Cristina foi encontrado ao lado de diversos comprimidos ansiolíticos e uma garrafa de bebida.
A primeira autópsia confirmou a morte acidental por uma queda devido à ingestão de comprimidos e álcool. A segunda autópsia, em 12 de novembro, acabou concluindo a mesma coisa. A morte da Cristina foi um acidente. O corpo de La Veneno permaneceu um mês no necrotério esperando ser retirado por sua família, o que acumulou uma dívida de mais de 10 mil euros.
Só em 21 de dezembro, Cristina descansou. Seu corpo foi cremado e suas cinzas foram divididas. Metade foi levada até Adra por sua família biológica e a outra metade espalhada pelo Parque do Oeste, onde estava sua verdadeira família.
Em 2017, Veneno foi lembrada com uma placa em sua memória no parque. E no mesmo ano, uma organização LGBTQIAP+, iniciou uma campanha para nomear uma das ruas de Madrid em sua homenagem. Já em 2020, Veneno e sua grande história, marcada por estrelato e diversas batalhas, ganhou o mundo com uma série produzida pela A3 Media e distribuída internacionalmente pela HBO, que muitos, inclusive nós do POC de Cultura, elegemos como uma das melhores do ano, e inclusive foi indicada a prêmios importantes na Europa.
Pode ter demorado, mas Cristina conseguiu alcançar o mundo com a sua arte e inspirar milhões de pessoas com a sua história, e o seu legado está apenas no começo.
O arquivo Pocdencial dessa semana acaba aqui.
Se você gostou, a gente pede para que você compartilhe em todos os lugares e com todos os seus amigos.
E já na semana que vem, estamos de volta com a história daquele que foi chamado por muitos como o bicha mais macho do Brasil. Madame Satã.
Tchau.
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 O arquivo Pocdencial faz parte do POC de Cultura, um podcast exclusivo do Spotify. Este episódio usa áudios do programa Esta Noche Cruzamos el Mississippi, da Telecinco Espanhola, e trechos de Veneno para tu Piel, música do EP Veneno para tu Piel, lançado em 1996 pela Lemuria Music da Espanha.